A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple rompeu o ciclo dominador pela Samsung e tornou-se na empresa que mais telefones vendeu no primeiro trimestre do ano. O iPhone 16e terá sido responsável. Uma guerra interna na Apple sobre o caminho a seguir fez a atrasar a nova Siri. E o Apple Vision Pro vai ter dois novos óculos em versões diferentes e mais baratos. Fique para ouvir, vai valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 314 da Hora da Maçã. Hoje estamos a gravar na segunda-feira pós-Páscoa.
Na ressaca da Páscoa.
Na ressaca da Páscoa. Numa semana em que houve aqui várias informações e, portanto, vamos aqui falar delas. Já sabe que dia 1 de maio a Apple vai apresentar os seus resultados do último trimestre, mas para já uma empresa que se chama Counterpoint Research, que é uma empresa que faz estudos de mercado e é uma empresa que normalmente tem dados importantes e fiáveis, e esta empresa avançou que a Apple vendeu mais telefones, foi a empresa que mais telefones vendeu neste último trimestre. A Apple já se sabe que nunca fala de venda de quantos iPhones vendeu, mas de facto é uma mudança daquilo que é normal, e isto pode ter muito a ver com o lançamento do 6E, e portanto, porque nesta altura normalmente é o ciclo da Samsung que lança vários telefones, a Apple normalmente nesta altura não lança nenhum telefone e portanto não tem, não está no topo das vendas. Mas o que é de facto salientar é que isto é algo, pode ser algo esporádico, não quer dizer que seja algo que vá acontecer o ano inteiro, mas não deixa de ser aqui uma informação importante da Apple ser a empresa que mais vendeu numa altura em que normalmente não vendem, com este lançamento do 6E, que de facto é um telefone que abre o apetite para mercados como a Índia, como outros mercados, onde se procura ter iPhone, mas de um preço mais barato, não é?
Abre, até mesmo porque o 16E veio aqui trazer muitas das funcionalidades, veio trazer as funcionalidades em pleno da Apple Intelligence, traz aqui também o processador mais recente, traz aqui uma série de componentes e características que fazem dele um telefone apetecível. Não é tão barato quanto se esperava, isso já aqui falamos, é verdade, mas continua a ser o telefone mais barato que a Apple tem em mercado e continua a ser o telefone mais barato que a Apple tem que pode usufruir da Apple Intelligence atualmente. E como tal, portanto, que esteja obviamente em linha, porque já se sabe que se podem comprar 15 Pros aí no mercado, alguns até com preços bastante interessantes. Não deixa de ser um telefone extraordinariamente bom. Eu tenho o meu 15 Pro e não me queixo, até a utilizar a Apple Intelligence, por acaso, tenho tido aqui algumas surpresas. Talvez seja também por causa do software em si e ter atualizado há relativamente pouco tempo. Notei aqui no início um certo aquecimento por parte do telefone, mas é um pouco normal porque realmente a exigência do processador é grande, mas tecnicismos à parte, temos que admitir que a Apple realmente pôs aqui o dedo na ferida maior, que era realmente o preço, e o 16E veio aqui dar uma acessibilidade diferente a todos estes conjuntos de tecnologias inovadoras para a Apple, ou da Apple, que realmente fazem com que seja visto e seja muito apetecível, principalmente em mercados, em países cujos rendimentos são notoriamente mais baixos, mas de qualquer das formas não deixa de ser um telefone acessível para todos, até um telefone que se pode eventualmente cogitar a comprar novo para um adolescente, porque não? Porque já existem bastantes pessoas destas idades com grandes máquinas nas mãos, que é um facto. Mas é um telefone que é capaz, é perfeitamente capaz e desempenha na total perfeição aquilo que a Apple pretende.
E entrar é uma introdução... e romper com os ciclos,
exato,
não é?
Exato.
Que era normalmente dominado pela Samsung, a Apple rompe este ciclo e não deixa de ser um dado importante.
Numa altura faz até, moça, claro, exatamente.
Numa altura até que as ações desceram bastante por causa das tarifas do Donald Trump, as ações têm subido pouco a pouco e agora vamos esperar por dia 1 de maio a ver o que é que a Apple tem para falar sobre os seus números e perceber o que é que de facto isso vai mexer ou não no preço das ações, que caíram consideravelmente, não é?
Pois, caíram, mas com as subidas e depois de Trump anunciar as exceções, que já disse que são temporárias, mas também já disse muita coisa, verdade seja dita, a Apple passou de um potencial encargo financeiro de 44 bilhões para 7. E, portanto, isto não só fez ganhar aqui a confiança dos investidores, como as ações tiveram subidas o suficiente para que a Apple voltasse ao trono da empresa mais valiosa do mundo. Portanto, ultrapassou novamente o cap, portanto, a marca dos 3 trilhões de dólares, como eles chamam, e, portanto, suplantou novamente a Microsoft. É novamente a empresa mais valiosa do mundo e deve-lhe em muito aqui à grande ação diplomática e de bastidores que Tim Cook fez com Donald Trump.
Na semana passada falámos da questão que a nova Siri já podia ser lançada ainda este ano e, portanto, ao contrário daquilo que se prevê, que só em 2026 começaram então a surgir notícias disso, e há uma informação muito importante do Information, que é um meio de comunicação social dedicado a esta área, e é um meio muito fiável, que traz uma história muito interessante, o porquê de muito deste atraso. O principal é que, de facto, a Apple, no ano passado, na WWDC, não tinha nada feito quando apresentou aquilo que seria a nova Siri, mas agora The Information vem falar sobre uma divisão grande que houve dentro da Apple por dois caminhos. Uma vertente queria ir por um caminho, a outra vertente queria ir por outro caminho, e isso fez com que houvesse aqui um grande atraso e, de facto, o Greg Federighi acaba por vencer esta situação e acaba por ir para uma proposta que faz com que os dados para fazer evoluir esta nova Siri possam ser recolhidos dos telefones de cada um de nós. A primeira ideia que havia é que a Siri ia ser treinada com dados artificiais, não com dados reais, e agora chegou-se à conclusão que para o processo ir para a frente é preciso treinar com dados reais. O que é que a Apple diz também, ou o Information diz que a Apple garante? Que os dados não sairão do próprio telefone e não haverá dados pessoais aí de um lado para o outro e, portanto, haverá privacidade na mesma com os nossos dados. Mas, Ricardo, vamos lá falar um bocadinho desta divisão que, de facto, fez com que o processo se atrasasse bastante.
O processo atrasou bastante, não só pela divisão, mas por outros fatores. Tivemos um caso, por exemplo, de que o diretor financeiro da Apple, quando a equipa de inteligência artificial pedia mais orçamento para comprar mais processadores para desenvolver o modelo de linguagem, o diretor financeiro libertou parte do budget pretendido e, portanto, não conseguiram comprar assim tantos processadores quanto queriam para alimentar a Siri com a programação e com todos os dados que queriam. E, portanto, logo aí houve essa situação. Depois, o John Gianandrea, o antigo líder da Siri, por assim dizer, tinha a certeza de que iria conseguir resolver aquilo que a Siri não estava a fazer, iria resolver isso de uma forma mais elegante, porque não acreditava que o ChatGPT fosse de alguma forma ser um grande sucesso. E ele disse isto quando surgiu o ChatGPT, porque ele disse que um chatbot não iria agregar assim grande valor a uma realidade de inteligência artificial, e hoje em dia é o que vemos. E portanto, só nisso John Gianandrea também estava ligeiramente enganado, ou ao lado, por assim dizer. E de facto havia aqui duas forças, duas facções, dois caminhos para a Siri, porque se por um lado queriam, a equipa de John Gianandrea, por exemplo, no início queria criar aqui dois modelos de linguagem, um de large scale, portanto um modelo completo, portanto um modelo de linguagem muito abrangente, portanto com vários recursos à internet e com vários recursos também a informações dentro do próprio equipamento, e também um mini, portanto uma espécie de versão light, assim como a semelhança que o Gemini tem, que iria funcionar única e exclusivamente dentro do telefone para pesquisas e pedidos mais simples, por assim dizer. Todos os pedidos mais elaborados já, neste caso, condicionavam a que, portanto, essa pesquisa fosse feita na cloud, portanto, tudo encriptado, claro está, mas na cloud com acesso aos servidores da Apple para que realmente a informação pudesse ser processada e que os resultados, e aí é que estava o grande objetivo, que os resultados entregues fossem da maior relevância possível. Mas para isso, Gianandrea tinha que ter informação dada pelo próprio utilizador, tinha que ter informação também disponível em várias latitudes e em várias instâncias, para que realmente a inteligência artificial conseguisse ir buscar os pacotes ou bocados de informação que necessitava e depois agregá-los todos, construí-los, isto de uma forma coerente, de forma a dar a melhor resposta possível, isto no menor espaço de tempo. E isto obviamente que aqui implica também poder de processamento. Poder de processamento esse que, como já expliquei, também foi reduzido, ou portanto não foi aquilo que os engenheiros queriam, mas foi reduzido por opção, neste caso até do diretor financeiro da Apple. E portanto houve aqui uma tempestade perfeita dentro da Apple, na verdade foi o que aconteceu, porque foi uma sucessão de, passa a expressão, atrapalhadas, ou seja, houve avanços, houve recuos, houve pessoas que entretanto a meio do processo saíram porque já estavam um pouco saturadas da situação, porque parecia que o projeto Siri passava por diferentes equipas e por diferentes equipas que acrescentavam pouco ou nada de valor ao projeto em si, e que depois ia rodando assim, era tipo uma espécie de batata quente, até como lhe chamavam alguns engenheiros da Apple, e o resultado foi precisamente esse, ou seja, chegou-se à hora H, a hora de realmente que a Siri teria que fazer tudo aquilo que foi anunciado, e nada estava pronto precisamente por estas indecisões, por estas mudanças de direção que havia. Muitas das vezes achavam projetos a meio para se focar numa nova abordagem e, portanto, não aproveitavam nada do que estava para trás. E, portanto, toda a Siri foi gerida de uma forma, na opinião de muita gente, e calculo que também para os responsáveis da Apple, numa forma muito deficiente e numa forma muito pouco ligada àquilo que a Apple costuma fazer. Portanto, a Apple tem projetos que têm um princípio e meio e fim, que são bem desenvolvidos e que têm aqui pessoas e tem obviamente um acervo de pessoas que pensam fora da caixa e que contribuem para esse projeto de uma forma construtiva. E de facto o que a Siri encontrou foi precisamente o contrário, ou seja, não houve, por mais pessoas que trabalhassem no projeto, porque saíram umas, entraram outras, é verdade, mas não houve aqui grande valor e grande acompanhamento por parte da Siri. E é por isso que a Siri realmente não saiu conforme o esperado, não saiu conforme o que foi anunciado, e isso é que foi a parte pior, e foi aí que estourou, e foi precisamente daí que derivou o afastamento de John Gianandrea, tanto que foram buscar o mic do Apple Vision Pro para liderar a Siri. E agora a ver que Craig Federighi, já muito farto com esta situação, deu ordem a que utilizassem todos os recursos de topo de gama, todos os recursos e mais alguns, que não olhassem a meios, mas que desenvolvessem a Siri como ela foi projetada desde o início. E, portanto, aqui também a nossa esperança que a Siri, a partir de agora, tenha um caminho livre, um caminho construtivo e que realmente chegue àquilo que todos apresentaram na WWDC do ano passado.
Eu diria que não há outra solução. Dizer também, porque já aqui falaste da questão também das taxas do Donald Trump, começa-se a saber muita coisa, não é? Como é que, de facto, o Donald Trump mudou de opinião. Diz que de facto, o Tim Cook, em vez de vir para críticas públicas e vir para a praça pública, optou pela diplomacia, com ligações diretas à Casa Branca, com jantares privados e com muita conversa e diplomacia para tentar explicar o que é que essas taxas poderiam prejudicar uma empresa que é a marca dos Estados Unidos. Depois dizer também que há informações que o Apple Vision Pro pode estar no mercado com duas versões diferentes em breve, uma versão mais barata e depois uma versão mais óculo, não é?
Exato.
Em vez de ser este modelo. Como é que se pode fazer uma versão mais barata? Provavelmente tirar o painel frontal onde se vê os olhos, porque já se percebeu que não é uma coisa que adiante muito, não é? Até porque quem já experimentou e tive perto de alguém a experimentar, não é uma coisa muito... A ideia é boa, mas não adianta nada. Menos potência, talvez usar um iPhone ou um Mac de suporte e, portanto, não ser um aparelho completamente independente e ser algo que possa passar por um iPhone ou por um Mac. Se recordarmos o iPod, o próprio iPhone, no início dependia muito do Mac, não é?
Sim.
De várias circunstâncias, não é? E depois tentarem também fazer algo menos pesado, porque tem sido algo que tem sido crítica por parte dos utilizadores, porque depois de um bom bocado a utilizares, ficas de facto com um peso grande na cabeça. Eu das vezes que utilizei, e desta última vez, tive muito calor na cara, tive mais de meia hora, fez-me imenso calor, e portanto é a única coisa que eu podia criticar, mas de facto é um aparelho de uma tecnologia extraordinária que chegou antes do tempo e que de facto não conseguiu ainda ter algo que faça com que o utilizador tenha o impulso de comprar, não é? Tu
Sim.
podes ter o impulso de comprar, mas depois olhas para o preço e dizes, bem, 4 mil dólares ou 4 mil euros é muito dinheiro.
E olha, e se me permite, aquilo que se fala é que realmente a Apple está empenhada em desenvolver não um, mas dois modelos, como tu disseste. E estes dois modelos são precisamente um que vai ser dentro daquilo que o Apple Vision Pro já tem. Portanto, o que é que vão fazer? Vão melhorar em termos de bateria, vão melhorar em termos de peso, em termos de materiais também, e vão torná-lo mais pequeno, portanto mais leve, mais confortável para uma utilização também mais prolongada, lá está. outro tipo de materiais, também é verdade, e realmente se calhar um battery pack que, sendo do mesmo tamanho, que realmente tenha um processador que seja capaz de, neste caso, ter uma alimentação mais reduzida e aumentar o tempo de autonomia do dispositivo. E uma outra versão que vai depender de um iPhone ou de um Mac, como tu disseste. O iPhone, como tu disseste, e bem, quando apareceu, se bem se recordam, não havia App Store e, portanto, a única forma que nós tínhamos de carregar músicas e tudo mais era através sempre do computador. E as primeiras versões que apareceram do iPod, por exemplo, até só eram compatíveis, por exemplo, com o Mac. Depois, mais tarde, é que veio Mac e Windows. E o iPhone já apareceu, obviamente, compatível com todos, mas tinha esta limitação que depois foi resolvida com o aparecimento da App Store. Mas o que é que a Apple quer fazer? Para já, Tim Cook tem como objetivo pessoal de lançar um dispositivo, portanto, que sejam uns óculos de realidade virtual ou aumentada ou mista, que sejam do tamanho de óculos normais, leves, normalíssimos, discretos, e que quer fazer isto antes da Meta. A Meta já tem os Ray-Ban, já tem, neste caso, a parceria com a Ray-Ban.
Mas o Ray-Ban é algo que é para filmar e para música e por isso.
Mas
não,
Tim Cook...
Não
Tim,
tem ali inteligência artificial
metida. Tim Cook quer fazer quer ter toda a tecnologia do Apple Vision Pro que nós conhecemos nos óculos perfeitamente normais. E isto é preciso aqui realmente uma mudança drástica de tecnologia, de materiais, de tudo e mais alguma coisa. E Tim Cook sabe disso. O que tudo indica é que para um equipamento funcionar, pelo menos na base da tecnologia que está aqui a ser discutida, pelo menos para já, e é que nós a começamos, pelo menos, será sempre um equipamento que, à partida, será alimentado por um iPhone. Um iPhone anda sempre connosco, poderemos ter, neste caso, os óculos, portanto, colocados e o iPhone andar connosco e realmente termos uns óculos aparentemente normais, mas com toda a possibilidade de computação ou limitada, mas com alguma capacidade de computação, como os Apple Vision Pro têm. E é, de facto, um objetivo pessoal que Tim Cook tem. Tim Cook já o disse e quer realmente tornar isso realidade. E, portanto, vamos calcular que exista, pelo menos, algumas equipas na Apple dedicadas ao projeto e que mais cedo ou mais tarde teremos novidades, se calhar, já para a WWDC, relativamente a novos modelos da Apple Vision Pro.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Hoje voltamos à iServices. Depois de termos aqui falado na possibilidade de termos um seguro que protege o nosso telefone quando compramos um aparelho aqui na iServices, hoje vamos falar de outra solução que é quer um iPhone, mas não tem o dinheiro para comprar o iPhone de uma só vez. A iServices tem uma solução que é o pagamento em prestações. Olá, Vânia. Vânia Guerreiro, da comunicação da iServices. Vem-nos falar desta solução, não é?
É verdade, Nuno. É uma novidade que trouxemos há cerca de um mês para as nossas lojas e que atualmente também já está disponível na loja online e que aparece na iServices um bocadinho como apareceram também os planos de proteção, portanto os seguros, por indicação dos nossos clientes. Ou seja, tínhamos muitos clientes em loja que nos solicitavam se nós disponibilizávamos o pagamento fracionado, pagamento a prestações. E não foi uma, nem duas, nem três, portanto começámos a ter demasiados colegas, os técnicos que estão ao balcão e que todos os dias lidam com milhares de clientes, a indicar-nos que havia esse interesse, que era um nicho de mercado que deveríamos explorar. Aí pronto, fomos ao mercado, fomos procurar os parceiros certos, encontramos a Floa, tem de facto duas soluções que nos parecem as mais indicadas para o tipo de produto e serviço que comercializamos. Tu deste o exemplo com a compra de um iPhone, a pessoa não ter o dinheiro disponível para comprar todo de uma vez, mas também pode acontecer a pessoa não ter 200 ou 300 euros para a reparação daquele ecrã do iPhone novo que tem em mãos e que por algum acidente caiu e partiu o ecrã, e por vezes a reparação ainda pode ter um custo que se calhar não estamos à espera naquele mês, porque a Floa permite o fracionamento de compras a partir de 50 euros, portanto, em 3 ou 4 vezes sem juros, o que vem muito ao encontro do tipo de produto e serviço que nós comercializamos.
Esta solução não é só para a compra dos aparelhos, mas também para um concerto. Isso é uma excelente notícia para quem é cliente da iService ou para os futuros clientes, não é?
Claro que sim, nós sabemos que ficar privado do equipamento é uma dor de cabeça, é um pânico para a maioria das pessoas, seja o equipamento, o smartphone ou mesmo o computador para trabalhar, um estudante, o que quer que seja. E acidentes acontecem todos os dias e por vezes as famílias não estão preparadas para uma reparação de 200, 300 ou até mais euros, dependendo do tipo de reparação que estejamos a falar. Portanto, a possibilidade de fracionar o valor dessa reparação em duas ou três vezes sem juros é uma mais-valia para o consumidor, com a certeza de que continuamos numa lógica de economia circular e a promover o prolongamento da vida útil dos equipamentos, sem ter que ir para a compra de novos equipamentos.
Se eu tiver interessado, por exemplo, numa solução dessas, o que é que devo fazer e quanto tempo é que demora até que haja uma resposta do sim ao crédito?
Essa é a mais-valia da solução e do parceiro que escolhemos, da Floa. Portanto, chegas à nossa loja, tens o teu equipamento escolhido para o adquirir ou tens o diagnóstico e o orçamento para a reparação que vais fazer e olhas para o valor e pensas, isto dava-me jeito, era fracionar aqui em duas, três ou até quatro vezes, sem juros, e dizes ao técnico, olha, há a possibilidade de fracionamento. A partir desse momento é ativado do nosso lado o sistema, portanto é tudo informaticamente, preenches os teus dados e automaticamente em poucos segundos, dois, três minutos no máximo, a aprovação chegará ou não à loja, portanto terá luz verde ou não para avançar com o processo.
E o que é preciso para avançar com um processo desse? É preciso que documentos é que são necessários?
Portanto, é preciso o teu documento de identificação, o cartão de contribuinte, os dados bancários, mas muito pouco mais do que isto. Portanto, preenches a informação que é necessária na loja e automaticamente o sistema bancário está preparado para saber se tu és ou não viável para fazer aquela compra. Está também preparado para detecção de fraude, ou seja, e nós já temos tido alguns casos em que vem o não e que depois, a montante, viemos a perceber que era uma tentativa de fraude. Nesses casos o sistema também está preparado. Portanto, é muito ágil para nós, iServices, e é muito ágil também para o cliente ao balcão.
Vânia, muito obrigado, mais esta solução que vocês têm para os vossos clientes e para quem obviamente precisa de uma ajudinha para comprar ou então para não ter que gastar aquele dinheiro todo que não estava a contar com ele.
Exatamente.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação que poderá dar muito jeito a quem precisa de fazer conversões, vídeo, áudio, fotos, quer fazer isto no próprio iPhone. Normalmente fazemos isto com aplicações que estão no Mac, mas esta aplicação chama-se Conversor, vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, e chama-se Conversor de Vídeo traço Converta MP3. Isto é uma aplicação chinesa, mas de facto é uma aplicação que Não é grátis a descarga, depois é paga, mas é uma aplicação que pode dar muito, muito jeito para quem não precisa estar pendente do Mac e, portanto, precisa de fazer tudo a partir do iPhone. Podem experimentar porque é grátis e depois veem se vale a pena ou não. Depois também falar aqui da aplicação UK ETA, que é a aplicação que agora é necessária ter para quem vai à Inglaterra. Já se sabia que, desde que saíram da União Europeia, que é preciso usar o passaporte para ir à Inglaterra, e a partir de muito pouco tempo é necessário pedir um visto para entrar em Inglaterra. Mas este visto pode ser pedido através de uma aplicação que se chama UK ETA. E esta aplicação faz a leitura visual, tipo Face ID, pode pagar-se logo o Visa através do Apple Pay, e no final ele agrega de forma automática o Visa ao passaporte, e portanto quando as autoridades entrarem com o nosso passaporte, ou quando chegares à Inglaterra, entregas o passaporte, as autoridades metem o nome e eles conseguem ver de forma automática que tens o Visa para poderes entrar em Inglaterra. Quem agora não tiver o Visa não pode entrar, e portanto é através desta aplicação. É muito fácil, portanto não é preciso papéis, não é preciso deslocar a lado nenhum, basta ter esta aplicação e depois tirar. Eu creio que isto dura 2 anos, e portanto temos de ter a aplicação, o Visa, 2 anos, e portanto tiramos uma vez e depois durante os 2 anos podemos ir as vezes que quisermos à Inglaterra. E tu, Ricardo, o que é que nos propões de aplicações?
Olha, eu trago uma aplicação que é simplesmente gira, não tem assim uma utilidade transcendente, mas é mais a nível de conhecimento e até mesmo de social, talvez. Esta aplicação tem o seu nome Birthday Clock AI, e é basicamente uma aplicação que nós colocamos a nossa data de nascimento e diz-nos quantos anos, meses, semanas, dias, horas, segundos e minutos nós estamos vivos. Mas não faz só isto. Dá-nos também aniversários de pessoas famosas que fazem anos no mesmo dia que nós e até no mesmo ano. Dá-nos também aqui dados de trivia e curiosidades sobre a data do nosso nascimento e a data, portanto, pelo menos dia e mês durante todos os tempos. E de facto tem aqui um bom icebreaker e um bom brinquedo, vá, chamemos-lhe assim, social, para alegrar aqui algumas reuniões de amigos, até mesmo porque tem alguns factos curiosos sobre a nossa data de nascimento e não só. Mas não digo para não estragar a surpresa, mas experimentem, que por acaso é muito engraçado e dá-nos aqui alguma informação até bastante útil, diga-se de passagem. A outra aplicação que vos trago é uma aplicação de recuperação e de ajuda ao nosso telefone. Esta aplicação, chamada Doctor Phone, já vai na versão 13.5. É uma aplicação que funciona, para já, em multiplataforma, portanto, funciona em Windows, funciona em macOS, funciona em iOS, em Android, em iPadOS também. Portanto, tem aqui multiplataformas. No fundo, é uma aplicação que nos permite recuperar telefones, recuperar o telefone, recuperar o sistema operativo do telefone. Por exemplo, imaginem, fazem um update e ficam com um ecrã preto, não entrem em pânico, têm o Doctor Phone para vos ajudar. Permite, por exemplo, fazer transferência de ficheiros do computador para o telefone e vice-versa. Permite também passar músicas, multimédia também. Portanto, permite também resolver alguns problemas que eventualmente tenham no telefone, porque tem um checker, digamos assim, uma espécie de teste a todos os componentes do telefone, que nos diz qual dos componentes eventualmente é que estará a trabalhar mal ou se estão todos a funcionar corretamente. E, portanto, é uma aplicação muito, muito versátil. Podem testar antes de comprar. Se quiserem comprar depois, o teste tem cerca de 7 dias. E depois, depois podem comprar também que não é realmente um valor extraordinariamente caro, mas realmente podem vê-lo. Eu estava aqui a tentar abrir e neste momento não me abre a App Store, mas vão ver que mediante tudo aquilo que o Dr. Phone pode fazer é capaz de ser uma boa solução. Podem experimentar antes de comprar, lá está, vou dizer isto novamente, e é de facto uma excelente ajuda na transferência de fecheiros e até mesmo na resolução de problemas. Experimentem Dr. Phone da Wondershare.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui falar e dar aqui uma dica para quem precisa de, quem faz muitas reuniões, entrevistas, palestras, aulas. Há um novo aparelho chamado Plaud, que é um dispositivo que ajuda a tirar notas, usa a inteligência artificial através do ChatGPT e faz de forma brilhante transcrições, resumos, atas, reuniões, e tem aqui duas versões de hardware. Um é tipo um cartão de crédito. O outro é um pinzinho que se coloca ao peito. O cartão de crédito tem aqui uma funcionalidade que se coloca tipo com uma carteira tipo MagSafe para agregar ao telefone e consegue transcrever as nossas chamadas telefónicas. Vamos supor que fazemos entrevistas, fazemos algo ao telefone e, portanto, ele permite transcrever. Agora, portanto, isto é um aparelho americano, mas aqui na Europa coloca-se uma questão legal, que é, como se sabe, é proibido gravar chamadas sem autorização dos intervenientes. Portanto, fica aqui esta dúvida, mas eles publicitam essa solução de uma forma clara no site. Os preços são o cartão €169,90, euros, e o PIN 189.99. Depois, na versão grátis, permite gravações de 300, transcrições de 300 minutos por mês, mas se quisermos mais, depois há versões pagas, e há uma versão até custa 30 e poucos euros, que é ilimitada e, portanto, podemos fazer as transcrições que quisermos. Isto tem um espaço na cloud e, obviamente, que esse espaço também é limitado. Se quisermos mais, temos então de assinar uma das subscrições. Portanto, tem uma vista de olhos, vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com o link para perceberem exatamente este hardware, que pode ser muito interessante para as aulas, para palestras, para os próprios professores, para reuniões, quem faz inúmeras reuniões e, portanto, tem que estar sempre a fazer resumos e tirar notas e depois organizar tudo. Portanto, isto pode fazer com que se ganhe imenso tempo. E tu, Ricardo, que dicas é que nos trazes?
Olha, tenho aqui uma dica para quem instalou o iOS 18 e depois ficou com o e-mail com a vista diferente. A vista do iOS 18 é uma vista que realmente não traz que é diferente do clássico, lá está, e que está agrupada por categorias. Mas se ainda não está totalmente habituado, existe uma forma rápida de fazer uma pequena batota, que é se deslizar as categorias todas para a esquerda, a última de todas vai descobrir uma que está lá escondida, quase de propósito, em que é ver todos os e-mails. E ao ver todos os e-mails, realmente vê ali como se estivesse a ver na vista anterior. e o que lhe permite, neste caso, ter uma espécie de voltar ao original, mas sem sair do atual que colocou. E, portanto, tem aqui uma boa forma de aqui manter as duas vistas, ainda se estiver naquela fase de dúvida da adaptação, e para ver realmente qual delas é que dá mais jeito para si. E, portanto, aqui fica esta dica para quem quiser experimentar. Outra dica muito rápida que tenho é trocar as apps de defeito do iPhone por outras da nossa preferência. São elas, por exemplo, o tradutor, os mapas, os e-mails, até mesmo a opção de telefone. Há quem use mais o WhatsApp do que a opção de telefone, de facto. E então pode realmente fazer esta questão. Se for, por exemplo, a definições e for a aplicações, logo no topo da página vai encontrar a opção para definir quais as suas apps preferidas para abrir em várias situações, e a partir daí pode definir e realmente ter, em vez das aplicações nativas da Apple, aplicações já que conhece, que gosta e que prefere às nativas, e portanto aqui uma forma muito rápida de as alterar, simplesmente indo aqui através das definições. E por fim, uma dica para priorizar notificações. Isto nós temos aqui, esta situação de priorizar notificações, significa que existem algumas aplicações ou algumas notificações que nós queremos ver sempre em primeiro, que são mais importantes para nós, e como tal, em vez de ficarem todas misturadas, mesmo agrupadas, mas com outras a passarem à frente, de acordo com o horário que chegam, obviamente, nós podemos tê-las sempre priorizadas e sempre em primeiro plano. E como é que fazemos isto? Muito rapidamente, vamos às definições, notificações, e depois temos a opção de priorizar notificações através da Apple Intelligence. Pode deixar que a Apple Intelligence faça isto por si, é verdade, e até funciona mais ou menos bem, não é perfeito, pelo menos por enquanto, mas funciona até relativamente bem. Mas se não quiser, também pode definir manualmente, porque vai ter todas as aplicações que têm notificações abaixo listadas, e depois manualmente vai ativar ou desativar, e aí ao ativar vai pôr essa aplicação, as notificações que vêm dessa aplicação, sempre em primeiro lugar, e portanto sempre a priorizar as aplicações que lhe dizem mais ou que são mais importantes para si. E aqui ficam as dicas desta semana.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de o que ver, vou aqui falar de um filme que está no Netflix, que fala de uma história real que se passou a 22 de fevereiro de 2022 em Amsterdão. Um homem entrou armado na Apple Store de Amsterdão, fez reféns e exigiu 200 milhões de euros em criptomoedas. Esta é uma história passada dentro da Apple Store. É uma história muito interessante, que se chama I.O. Stage, está na Netflix. Eu gostei bastante, até porque envolve a Apple, claro. E eu acompanhei na altura esta situação, porque isto prolongou-se por um longo período e começaram a sair informações, e portanto é uma história de 2022, portanto é uma história muito, muito recente. Eu já não me recordava como é que terminava, também não vou aqui dizer, obviamente, não vou à procura na internet desta história, porque senão depois ficam a perceber o final, e portanto não tem muita lógica, mas vejam, porque vê-se bem este filme, I.O. Stage, Netflix. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, eu trago aqui duas sugestões. A primeira é a chamada Light and Magic, na Disney Plus. Esta série conta-nos a história da Industrial Light and Magic, da empresa que foi criada por George Lucas. E foi criada porque na altura que George Lucas queria fazer Star Wars não havia nenhuma empresa dedicada a efeitos especiais, e então ele começou a desenvolver os efeitos especiais por si próprio, com a ajuda obviamente de alguns técnicos na rodagem do Star Wars, mas depois realmente a aceitação foi tão boa que decidiu, e o produto final que ele estava a ver a desenrolar-se era tão bom que ele decidiu realmente fazer uma produtora única e exclusivamente para efeitos especiais, ligada obviamente à Lucasfilms. E então daí surgiu a Industrial Light and Magic, que fez filmes tão icónicos como, além do Star Wars, como o E.T., por exemplo, o Terminator 2, o Jurassic Park, e portanto variedíssimos filmes que foram feitos, cujos efeitos especiais foram feitos pelo Industrial Light and Magic, que é a história de realmente desde os anos 70, em que a tecnologia não era nada, não era, era muito rudimentar, e realmente havia sequências, maquetes, muitas horas de trabalho para fazer, às vezes cenas muito curtas, e portanto, e desde o desenvolvimento que depois foram tendo com o aparecimento da tecnologia, foram praticamente, eles criaram o Photoshop, não é? Para realmente trabalhar a imagem, para trabalhar o vídeo, estão intimamente ligados à Adobe, e portanto vale a pena ver todos os amantes, não só de ficção científica, como de tecnologia, como de biografias e de história da tecnologia, tem aqui uma excelente série para seguir, Light and Magic, no Disney Plus. A outra sugestão que vos trago é uma sugestão que está na Prime Video, na Amazon Prime Video, mas também está em exibição na RTP, podem vê-la por exemplo na RTP Play, que é chamada Ponto Nemo. E este Ponto Nemo é uma série que retrata uma expedição oceanográfica, que, portanto, cientistas e pela Marinha Espanhola, em parceria, que vão embarcar no navio para investigar a ilha de plástico situada no Pacífico Sul. E, portanto, até lá chegarem têm uma tempestade, são atacados por piratas, que depois chegam a uma ilha completamente fora do mapa, que se nota que era ocupada por antigos militares soviéticos, e que realmente descobrem que estão basicamente no ponto Nemo, ou seja, no ponto mais afastado de terra, situado a meio do oceano. E, portanto, é uma série muito integrante, muito surpreendente. É uma série um tanto quanto frenética também, mas é uma série cheia de ação e de certeza que vão gostar, porque há aqui muito enigma, muitas trações, muita história para contar, e de facto é uma série que eu recomendo a todos verem, Ponto Nemo, na Amazon Prime ou então na RTP Play.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos de regresso na próxima semana. Caminhamos a passos largos para dia 1 de maio para saber informações sobre o trimestre da Apple. E depois é contagem decrescente para a WWDC, que é sempre um momento especial, um encontro de desenvolvedores. E ainda por cima, num ano em que falhou muito da inteligência artificial da Apple, há aqui curiosidade para esperarmos para a WWDC para ver o que é que a Apple vai dizer. Já sabem que podem escrever-nos, se quiserem, para o nosso e-mail horadamaca@icloud.com, e devem seguir este episódio, porque temos lá todos os links daquilo que falámos em ahoradamaca.wordpress.com.
Agradecemos obviamente a todos que estão aí desse lado. Não se esqueçam de também visitarem o nosso sponsor desde o primeiro episódio, em www.iservices.pt. Todos os serviços que a iServices lhe pode prestar, assim, ouvinte da Hora da Maçã, podem ficar-lhe mais barato. Isto porquê? Porque os nossos ouvintes têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iServices. Simplesmente têm que dizer que são ouvintes do podcast A Hora da Maçã. Portanto, não é um dado adquirido. Têm que se identificar como ouvintes da hora de, do podcast A Hora da Maçã para terem direito a este desconto. E já sabem, tudo o que é bom para os vossos equipamentos a um preço mais barato, não há nada melhor. Esperemos que fiquem cá por cá. Estaremos cá na próxima semana. Muito obrigado pelo vosso apoio, por estarem aí desse lado. Contamos sempre convosco. Um grande abraço e até para a semana.
Aquele abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.